África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Irmã, imagino que, dado o teor do vosso trabalho, o sínodo e os seus documentos sejam um instrumento especial, indispensável para o vosso trabalho. Já se debruçaram sobre esses documentos, de modo particular sobre a exortação apostólica pós-sinodal Africae Munus? O que é que tem feito neste sentido?
Então, primeiro, quando depois do sínodo, o seguimento do sínodo foi bastante concreto, mas a final do sínodo trabalhamos as proposições dos bispos e tiramos destas proposições as partes que falam dos temas que nós tratamos, dos temas económicos que têm relação com África. E fizemos uma reunião com todos os representantes dos grupos que temos na Europa e fizemos um documento muito simples com os temas, o que os bispos disseram no sínodo e o que nós estamos a fazer, porque é a mesma coisa. E depois também fizemos com os comitês de Justiça e Paz da Europa, preparamos uma reunião com os bispos de África que trabalham na Justiça e Paz, nas comissões de Justiça e Paz, e fizemos uma reunião com eles em La Haia para ver como podíamos trabalhar juntos os temas e as proposições do sínodo. 3 dias a trabalhar em pequenos grupos, éramos aproximadamente entre 30 e 40 pessoas dos dois continentes. E foi muito interessante este trabalho em concreto sobre os temas que tocam na justiça e a paz.
Vocês que trabalham diretamente com os temas da justiça e paz, que era o tema central do sínodo, gostaram deste documento? Sentem que isto é útil ao vosso trabalho?
Sim, é útil ao nosso trabalho. Ainda mais as proposições, porque as proposições do sínodo vão mais a concreto, aos temas muito concretos. Mas os dois documentos são uma complementaridade. Nós somos uma rede cristã, somos religiosos que trabalhamos na África e na Europa, há também alguns muitos leigos, mas todos os temas que nós trabalhamos são temas de justiça. É por isso que este documento é tão importante para nós.
E como é que pensam poder pôr em prática tudo aquilo que o Papa diz?
Nós trabalhamos no concreto, nos temas muito concretos e fazemos lobby, não sei como se diz, influência política na comunidade europeia e nos governos europeus para que as relações com África sejam relações de partenariado, de igualdade e para que haja um respeito das realidades africanas, o que não é sempre a realidade quando há acordos com políticos ou económicos.
E encontram políticos decisores, tanto na Europa como na África, sensíveis a esta linha de pensamento do Santo Padre, ou é difícil fazer passar esta mensagem?
Estamos em Bruxelas e trabalhamos com o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e também com o Conselho de... Especialmente no Parlamento Europeu há políticos, há um grupo de políticos cristãos e estes políticos cristãos sim, estão... acham que é importante o documento, mas às vezes as decisões políticas que eles tomam não estão de acordo com o documento. Mas há alguns políticos cristãos e não cristãos também, que estão de acordo com estas posições da Igreja.
E eles conseguirão influenciar os seus colegas
sim.
Para que...
Intentam influenciar. Há um grupo, por exemplo, há um grupo de parlamentários, alguns deles são médicos, que trabalham para o acesso dos medicamentos a todos, países em desenvolvimento. Estes estão a trabalhar verdadeiramente para que o Parlamento tome políticas que não vão em contra deste acesso aos medicamentos. Há sempre políticos, não são a maioria, é uma pena, mas há sempre políticos que tentam defender as posições, os interesses dos pobres, das populações de África.
Até agora, irmã, neste vosso trabalho, há alguma coisa que possam dizer? Este é fruto do nosso lobby, do trabalho que temos andado a fazer? Algum fruto concreto?
Sim, sí, há frutos concretos nos cambios de políticas. Por exemplo, eu estou a trabalhar nestes temas desde os anos 90.
E
os anos 90, para o tráfico de armas, não havia nenhuma legislação para o controle das armas ligeiras. Mas trabalhamos muito com a sociedade civil, com alguns governos europeus também, a Holanda ou os países nórdicos, e no ano 98, a Unión Europea faz una ley para hacer un control de las armas. Esta ley no era obligatoria, mas nos continuamos a hacer o trabajo. No ano 2009 fizeran otra ley, mas esta vez obligatoria. Todos os estados da Unión Europea têm a obrigación de, quando dan as licenças para as armas, de asegurar-se que não, estas armas não vão a países onde os direitos humanos são violados, nem a países onde há um embargo porque a causa do conflito. E agora, depois de muitos anos de fazer muito trabalho, este ano, em julho, as Nações Unidas, una conferencia final, ha habido muchas reuniones para hacer este acuerdo, para hacer un control internacional de las armas, de todas las armas, un tratado comercial de las armas. Esperamos que este tratado sea bastante fuerte, mas todo esto, 18, 20 años, no había nada, nada. En todos os países africanos actualmente há acordos regionais para lutar contra o tráfico das armas ligeiras. São cosas que a gente muitas vezes não sabe, mas que têm uma grande influência na realidade da África. A primeira vez que eu fui a África era no ano 70, mas a diferença nestes 40 anos é enorme. Hoje há uma sociedade civil que em muitos sectores, como o sector agrícola, é muito importante estar a tomar decisões importantes e a forçar aos governos a tomar decisões. Com os governos é mais difícil, mas na questão das armas também. O feito que os governos têm feito estes acordos regionais que estão a harmonizar as legislações dos países vizinhos, que estão a trabalhar juntos, o que eles chamam pontos focais, a sociedade civil com a polícia, os militares e o governo, isto tem feito que atualmente muitos desses países têm uma confiança na sociedade civil respeito às armas, ao controle das armas, porque estão a fazer um trabalho juntos.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Irmã, estamos na rubrica África Vozes Femininas. O tema da mulher foi tratado no sínodo e a exortação Africhemunos dedica algumas páginas a isso. Acha que retrata bem o problema das mulheres e oferece indicações claras, úteis, para enfrentar o assunto e melhorar a situação da mulher, sobretudo na igreja, mas também na sociedade africana?
Sí, há un reconocimiento da prestação das mulheres na família, na sociedade e na igreja. Piden também uma maior participação da igreja, mas às vezes as mulheres não encontram o seu lugar na igreja, na toma de decisões da igreja. Eu tenho encontrado muitas mulheres muito comprometidas com a igreja que estão a sofrer também esta falta de reconhecimento. Los documentos dicen que la Iglesia está convosco para crear una ecología humana, para que el amor y la ternura, la delicadeza de la mujer y la misericordia llegue a la sociedad. Pero a veces, en lo concreto, la mujer no tiene poder de decisión en la Iglesia. Está a hacer el trabajo, pero son siempre los hombres los que deciden en la Iglesia. Acho que el documento es una puerta, una apertura para as igrexas locais, mas acho que há ainda muito trabalho a fazer para que a mulher seja reconhecida no seu papel importante na sociedade, mas também na Igreja.
Mas acha que o documento é bastante incisivo de forma a levar os bispos e toda a hierarquia eclesial a tomar medidas concretas para que a mulher tenha mais espaço na Igreja e possa exprimir os seus talentos, como diz o documento?
Sim, diz o documento isso, mas são ideias gerais, mas não há coisas concretas, não é o documento também a fazer. Mas eu acho que o documento está um pouco corto em relação com as mulheres. Acho que as proposições do sínodo são um pouco mais abertas a coisas concretas.
O documento tem também algumas páginas sobre o homem, em que os homens são convidados a amar as suas esposas como o seu próprio corpo. Acha Sim. que isso corresponde àquilo que a mulher espera do homem para poder ser considerada como uma verdadeira parceira e poderem caminhar juntos em pé de igualdade para uma sociedade melhor?
Sim, corresponde, mas há uma diferença muito grande na África, hein? Na atitude dos homens e da sociedade em geral para as mulheres.
As mulheres, sim.
Eu estive na reunião de 1985 sobre as mulheres em Nairobi, e a diferença do 85 até agora é enorme na sociedade. As mulheres têm feito passos enormes, e toda a sociedade, os homens também. Né? Há ainda tradições, ainda posições dos homens que às vezes não encontram o seu lugar na sociedade, porque são as mulheres as que trabalham, e têm muitas dificuldades os homens também em África para encontrar o seu lugar na sociedade moderna. Isso é também uma realidade que é preciso reconhecer. Mas há países onde as mulheres são reconhecidas, nas grandes cidades, nas zonas rurais é mais difícil o reconhecimento da mulher, de parte de toda a sociedade. Hein?
O que é que sugere à Igreja para que tudo isso mude?
Eu acho que a primeira é mudar uma atitude na formação dos sacerdotes?
Dos padres.
Na formação dos padres, seria muito importante que eles recebam uma formação a este aspecto da mulher, a estar em contacto também com mulheres, para ver que elas têm valor, que elas... E os padres na África têm muita importância na comunidade. A influência deles é muito importante para influir na comunidade, para influir na atitude dos homens e da sociedade em geral. Acho que esse seria um primeiro passo. Outro também é a formação das mulheres e a formação da comunidade cristã inteira sobre os temas de igualdade da mulher, os temas da doutrina social da Igreja, que fala desta igualdade da mulher.
Irma, o Papa convida as mulheres precisamente a estudarem o catecismo, a doutrina social da Igreja, por forma a saberem discernir no seu empenho social e mesmo nos projetos relativos à própria mulher na sociedade. Parece quase uma alusão a algumas intervenções que houve no sínodo, segundo as quais a teoria de género representa um perigo para a sociedade. Qual é a sua opinião a este respeito?
Eu tenho trabalhado com muitos bispos na África. Muitas vezes os bispos têm medo dos padres também da palavra gênero. É porque há uma má concepção da palavra gênero. A palavra gênero defende as mulheres e os homens. É reconhecer cada um na sua diferença e aceitar esta diferença para os outros, com os outros. Mas muitos bispos, não em todos, felizmente, mas muitos bispos têm medo desta palavra gênero.
Parece que estão a interpretar isso como qualquer coisa que permite mudar o sexo das pessoas, fazer matrimónios entre...
É por isso que eu acho que é uma má concepção do que quando a sociedade fala do gênero, quando os organismos internacionais falam do gênero, é o reconhecimento da diferença, mas o reconhecimento na igualdade de direitos e de deveres também. Eu sei que há esta tendência não só nos bispos, nos padres, é porque isso passa também quando eles predicam, isso passa também a gente, aos fiéis. Mas acho que é uma... É malentendi.
Uma má interpretação desta
uma
teoria.
Uma má interpretação do conceito. Porque muitas mulheres, eu conheço muitas mulheres cristãs muito comprometidas que estão a trabalhar também no género.
Acha, irmã, que se deveria fazer cursos sobre o género para bispos e padres de maneira a compreender melhor o que é que tudo isso significa?
Sim, acho que isso é a mesma coisa. Outra coisa, também outro conceito que toca a mulher é que há uma má interpretação na igreja em geral, é o acordo de Maputo sobre os direitos da mulher. Há alguns pontos onde eu também não estou de acordo sobre o aborto, mas há muitas coisas que são muito importantes. Eu conheço lá também há mulheres cristãs que sentem dor que a igreja não tome estes acordos como importantes. É preciso dizer, não estamos de acordo com este artículo, mas reconhecer que o resto do documento, como o resto do género, há coisas que são muito importantes para a mulher.
Mas eu acho que aqui também, talvez a exortação a Africemunos não faça referência direta, mas nas proposições os bispos diziam que apreciam o protocolo de Maputo, mas denunciam, condenam o artigo 14 que propõe o aborto,
sim,
não é?
Isso está bem, quando condena um artigo está bem, eu estou de acordo, mas é que às vezes eu conheço bispos que condenam todo o protocolo, porque não estão de acordo com dois, três artículos, acho que são.
É, portanto, há que fazer esta distinção.
Sim, é preciso fazer essa distinção, é preciso também que os bispos sejam informados, bem informados, é preciso que os bispos também, como todos nós, temos de ter informação de diferentes visões para fazer a nossa visão cristã.
Irmã, de qualquer maneira, considera que a maneira como a questão da mulher foi considerada no sino de 2009 constitui uma viragem na forma como a Igreja em África vê, considera a questão da mulher na sociedade e na Igreja?
Ah, sim. Sim. Acho que algumas, duas ou três intervenções de mulheres no sínodo fizeram um grande impacto nos bispos. Eu conheço bispos que disseram-me, eu mudei, isso fiz alguma coisa dentro de mim. E acho que para os bispos que estiveram lá, não só para os bispos, para os padres e as pessoas que estiveram no sínodo, essas intervenções foram muito, muito importantes e que acho que o fruto dessa diferença de visão tardará alguns anos, mas chegará na África.
Irmã, para além do problema das mulheres leigas na igreja, na sociedade, há também o capítulo das religiosas, embora muitas vezes as religiosas africanas não queiram falar dos problemas. Mas como religiosa, como é que vê essa questão das religiosas na igreja? Tem espaço? São reconhecidas?
Não,
querem
não
mais?
Espaço.
Como religiosa, o que sente?
Nós, como missionárias, como que venimos de outros países, temos mais lugar que as religiosas locais. A nossa congregação tem fundado 22 congregações africanas. Estas mulheres têm menos influência na igreja que nós ainda. Não têm o seu lugar e não têm o seu lugar mesmo reconhecimento econômico. Às vezes têm dificuldades porque os bispos não dão salários justos às religiosas. E têm muitas, muitas dificuldades.
E acha que as religiosas africanas deviam falar mais?
Há algumas religiosas africanas que têm a coragem de falar. Algumas falam. Eu conheço religiosas superiores, maiores, superiores da congregação, que estão a falar, que têm falado. E que eu estive em Maputo há 10 ou 11 anos, estive em Maputo numa reunião com os bispos e as religiosas. E as religiosas africanas falaram, e falaram claro, diante dos bispos, mas os bispos, alguns deles, não ouvem. Há religiosas que falam, e falam a nível internacional também. Há outras que têm medo de falar também. Há muitas, a maioria tem medo de falar. E está o respeito ao bispo, ao chefe, que é muito importante na cultura africana. Tem de ter muita coragem para falar.
África Vozes Femininas foi uma conversa telefónica entre Roma e Bruxelas, onde a irmã Begonha Inhara nos disse ainda que estes documentos sinodais levaram a rede África-Europa, Fé e Justiça a mudar de estratégia. Isto é, até então os temas de trabalho eram decididos a partir da Europa. Agora faz-se com que seja a África decidir os temas que a rede vai enfrentar. Além disso, estão a preparar pequenas brochuras sobre cada um dos temas do sínodo, com informações numa linguagem simples a ser distribuídas em África. Por hoje é tudo com a rubrica África Vozes Femininas. Até ao próximo domingo.